Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Boa noite, ouvintes, amados e amadas. Estamos no ar com o Rádio Love, o programa que todo mundo ama. E hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro, e agora são exatamente 8 horas e 5 minutos. E estamos no ar com o Rádio Love, na rádio mais livre de todas, a Rádio Cultura de Curitiba, M930. Também pelo site, você pode nos ouvir no site www.cultura930.com.br, na live do Facebook da Rádio Cultura de Curitiba e também do Rádio Love, assim que eu compartilhar lá, né? Porque eu só tenho duas mãos por enquanto. E você pode também nos escrever no e-mail radiolove@gmail.com e para participar do programa, você pode colocar um comentário ali na nossa live ou ligar aqui na rádio ao vivo no telefone 3015-1800, 3015-1800, ou mandar um WhatsApp pra gente no telefone 98505-0930. E nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, comemoramos o Dia Nacional da Visibilidade Trans aqui no Brasil. E essa data é muito significativa para a luta, que é diária, das travestis e transexuais. Mas você sabe o porquê desse dia ser tão marcante? Vocês sabem, meninas? Lúcia, você sabe?
É, mais ou menos.
Bem, eu vou contar, então, porque eu não tenho escrito. Então, foi o primeiro, no dia 29 de janeiro de 2004, mulheres transexuais, homens trans e travestis foram a Brasília lançar a campanha Travesti e Respeito, para promover a cidadania e o respeito entre as pessoas e que mostrasse a relevância de suas ações no Congresso Nacional. Foi o primeiro ato nacional organizado pelas próprias trans e isso repercutiu muito, de maneira que não só a data é lembrada e celebrada, como diversas manifestações e passeatas aconteceram ano após ano para reafirmar a importância da vida dessas pessoas. E é por isso que a gente está aqui hoje, na Rádio Love, falando sobre o Dia da Visibilidade Trans, junto com a nossa colega Lúcia Porto. Boa noite, Lúcia!
Boa noite!
E também com as nossas super parceiras aqui de bancada, nossa psicóloga fofíssima, Aline Vargas.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, Joana. Boa noite, Lúcia. Maravilhosa. Boa noite, Dari.
Boa noite, Dari.
Boa noite pra todo mundo. Parabéns pelo noivado, Joana.
Ai, eu tô noiva, gente. Verdade. Podem chorar aí, né? Todos os meus fãs.
Quem pegou, pegou. Quem pegou, semana que vem dá uma ligada.
Depois eu conto essa história pra vocês, pra não fugir do foco aqui, que eu fiquei meio envergonhada.
A hora da história mais tarde, em outro bloco.
Não, olha, se eu começar a contar as minhas histórias aqui, né, acho que uma hora é pouco. Não, mentira. Sou uma moça muito comportada. Mas vamos voltar ao tema, né, antes que eu conte a minha vida inteira e comece a chorar no microfone. A gente, então, hoje vai falar sobre a visibilidade trans e sobre relações trans. E por isso a gente trouxe a nossa colega aqui, super linda, fofa, maravilhosa, Lúcia Porto.
Obrigada.
Lúcia, queria que você, para iniciar o programa, você contasse um pouco pra gente sobre a tua experiência em relacionamentos, assim, como é que é a sua vida? O que você, para iniciar, se apresentasse, né? Eu já vou pulando as coisas aqui, né? Porque eu já conheço e eu fico deduzindo que todo mundo conhece, né? Mas se você se apresentasse, o que, que você faz, Lúcia? Você é jornalista, já tem um livro publicado, já foi musicista, então é uma pessoa cheia de talentos, né? Conta pra gente.
É, eu faço muitas coisas, mas também acabo não fazendo nada, assim, é muito difícil trabalhar com cultura no Brasil, né? A questão sobre de relacionamentos é bem complexa para mim, na verdade, porque eu vivi como um homem heterossexual até os 43 anos e eu tô com 46, então são 3 anos de me assumir como Lúcia, né? E aí eu tive uma vida de relações com héteros, né, com mulheres e tal. Não foram muitas. E com meninos, assim, eu tive um menino que eu fui apaixonada, que foi o primeiro, né? O primeiro amor, assim, que foi na pré-adolescência, assim. Aí teve um outro menino, assim, que eu me apaixonei por ele já na faculdade, mas ele nunca soube, né? E é uma coisa muito complicada, assim, porque quando você está dentro de uma caixa de hétero, vamos dizer assim, né, você não pode pensar outras coisas. Então, para mim, era um conflito muito grande, assim, porque eu imaginava várias questões, vários aspectos que, enfim, sociais, religiosos, morais, que invadiam a minha cabeça, assim.
Ah, eu acho que a gente consegue imaginar a sua dificuldade, mas não faz ideia do tamanho dela, né?
É, eu acabei, assim, eu não ia tocar nesse assunto, mas, enfim, tudo isso me levou para uma internação psiquiátrica, né? A questão transgênica, ou de transgênero, ela não é uma já saiu do CID psiquiátrico, né?
Sim.
Já tem um tempo já. E, então ela não é vista mais como um transtorno psiquiátrico. Quando eu fui internada, então, eu não fui internada por ser transgênero. Eu tenho outras questões para resolver também. Mas aí foi na clínica que eu falei, bom, pode falar palavrão aqui?
Fique à vontade.
Pode, nossa, aqui é a rádio mais livre de todas. Você pode falar tudo o que você quiser.
Já que eu tô fodida mesmo, né? Tô louca, internada, então, tipo, foda-se, né? Então, eu sou o que eu sempre fui. Sou uma mulher e eu preciso de um nome.
Uhum.
E aí, esse nome Lúcia é um nome da adolescência, é um nome que eu gostava já da adolescência. E eu precisava de um sobrenome. E eu tava muito com uma música dos Stones na cabeça, né? Gimme Shelter, que é uma música de guerra e tudo. E aí eu ia ser Lúcia Gimme Shelter. Mas aí eu pensei, meu, isso aí tá com muita cara de travesti, nada contra as travestis, assim. E aí eu acabei optando por Porto, que é a clínica onde eu fiquei, né? Então, Lúcia Porto.
Que foi lá que você conseguiu fazer essa
transição. Uhum. Na verdade, eu sou uma mulher trans no processo. Uhum. Então, assim, eu não sou uma mulher, vamos dizer, pronta, né? Não sou a Glamour Garcia, não sou a Leia T., né? Eu tô no processo.
Mas não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. É um processo que a gente vive todos os dias.
Eu sempre gostei dessa frase da Simone de Beauvoir.
Bem-vinda.
E é uma frase muito verdadeira, né? Porque é uma construção para nós mulheres, assim. E eu acho que, né, você vem de toda essa transição e ainda assumindo uma postura de mulher, que é uma postura difícil na sociedade.
Não, sem dúvida, até porque quando fala do CID, o CID 11 é absolutamente recente e o CID 10 permaneceu por 29 anos. Então, realmente, lutar contra todo preconceito não é nada fácil. Inevitável que isso traga algum nível de sofrimento mental também, porque é uma batalha diária. Né?
Emocional.
Sem dúvida.
Só mais uma rapidinho. É que, assim, eu fui criada basicamente pela minha mãe, né? Tipo, meu pai de criação, mas a minha mãe sempre foi mais próxima, assim. E a minha mãe sempre me falou que o mundo era machista. E ela me ensinou a fazer todas as coisas, né? Tipo, lavar louça, fazer comida, cuidar do meu irmão, arrumar casa, essas coisas. Só que, como menino, eu não tinha noção ainda muito grande de como o mundo é machista. Depois que eu me tornei mulher trans, eu vi como o mundo é machista.
Você percebeu essa diferença?
É muito grande, assim. Tipo, coisas bobas, assim, que você não percebe. Tipo, você vai preencher um cadastro, o masculino sempre vem primeiro.
Uhum.
Tipo, por quê?
Uhum.
Até o F vem antes do M, no...
Não, é uma questão até gramática, né? Ainda que tenha 100 mulheres, se tiver um homem, são eles, né?
Eu penso até que a questão de mulheres, de homens trans, né? E mulheres gays, assim, é mais aceitável porque, no caso, né, os gays meninos e as mulheres trans são mais... criticadas, porque é muito absurdo você sair de uma condição de homem, né, uma
de
condição
privilégio,
masculina, para querer ser esse ser inferior, né, esse ser submisso, esse ser, então assim, é muito absurdo, né, entende-se que uma mulher queira ser um homem, mas por que um homem queria ser uma mulher? Assim?
Uma mulherzinha.
Eu não tenho vergonha de ser uma mulherzinha. E para mim foi uma grande realização, assim, ser a mulher que eu sempre fui. E as referências que eu tenho de mulher, pelo menos as mulheres da minha família, são as mais lutadoras, as mais responsáveis, as que criaram os filhos. E eu sempre admirei as mulheres, né?
A força da mulher.
A força, né? Principalmente da minha família. E mulheres como, sei lá, Maria Bonita, por exemplo. Sabe? Que ela era a única capaz de fazer Lampião mudar de ideia. Lampião era doido, né?
Entende? Bela referência. Então, pessoal, a gente vai agora entrar no nosso quadro, uma história de amor, né? Então, esse quadro a gente sempre traz, para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, alguma história real, né? De ouvintes que enviam pra gente aqui na rádio, enviam no e-mail, uma história real referente ao tema do dia. E essa história é muito legal aí, que a gente recebeu e vai contar hoje pra vocês aqui no programa. Então vamos lá, Luciano.
Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor.
Eu conheci Naomi. Só um pouquinho. Antes eu vou fazer a introdução aqui da pessoa que me enviou a história, né? Antes de começar a falar da minha experiência namorando uma mulher trans, acho que vale fazer um resumo de quem eu sou para dar uma ideia de onde vem meu ponto de vista. Eu sou ucraniano brasileiro, de 1994, tenho 23 anos, estudo engenharia da computação e sempre fui um homem considerado hétero, cis, né? Eu conheci Naomi, minha noiva, por volta de 2016. Ela foi ofendida online e um grupo de pessoas mal intencionadas estava planejando denunciar o perfil dela em um grupo do Facebook, simplesmente por ela emitir sua opinião sobre um filme. Eu, sabendo que iriam denunciar em massa ela, resolvi alertá-la, imaginando que talvez ela pudesse usar o Facebook como uma ferramenta de trabalho e que o site fosse importante para ela. Após entrar em contato com ela e trocar algumas mensagens, aproveitei para perguntar sobre transexualidade. Contei a ela que havia dado match em uma pessoa no Tinder que era trans e que estava saindo com essa pessoa, porém não gostaria de perguntar minhas dúvidas diretamente para a pessoa por não saber o que poderia ser ofensivo ou não, já que eu não tinha qualquer contato com pessoas trans, mesmo tendo um melhor amigo gay. Com o passar do tempo, acabamos nos tornando amigos. E após meu relacionamento com a outra menina não dar certo, eu e Naomi começamos a flertar. Eu e ela já tínhamos virado amigos e aconteceu bem rápido. Comprei a passagem para visitá-la sem qualquer promessa que sequer ficaríamos. Em novembro, conheci ela online. Em 25 de janeiro, eu estava chegando em Santos, São Paulo, para vê-la. É verdade que sair com ela não foi nada muito diferente do que seria com uma menina cis. No primeiro encontro, a gente se beijou e depois fomos ao cinema fazer um roteiro de casal. Quando a deixei em casa, havia combinado dela não decidir nada até ter certeza. Inclusive, foi ela quem me beijou primeiro. Ao chegar em casa, ela mesma optou por apenas pegar umas roupas e ir para o hotel onde eu estava hospedado comigo. Lá a pedi em namoro e tive o meu primeiro contato sexual com uma menina trans. O relacionamento foi simples e fácil. Eu estava namorando uma menina como qualquer outra. Ela tinha algumas inseguranças, era um pouco afobada e muito alegre. Com exceção do sexo, que também não é tão diferente assim. Eu quase nunca sequer lembro que namoro uma menina trans. As poucas vezes que isso é lembrado é quando estamos a brincar e usamos um nome falso para fingir que é o ex-nome de registro dela, Rivelino, melhor jogador da história do Corinthians. Uma das únicas experiências ruins foi quando amigos meus se preocuparam demais e acabaram sendo indelicados. Alguns tiveram medo que talvez a família deles não fosse tratar ela bem. Porém, após a histeria inicial, tudo ocorreu muito bem. Até mesmo os amigos que pareciam que mais iriam ser contra acabaram se mostrando bem prestativos e felizes. Outro caso foi quando alguns conhecidos acabaram se afastando. Alguns desses, quando questionados, até falaram: "Eu te respeito, mas não concordo com isso." Eu vejo, entretanto, isso com muita positividade. Até mesmo aqueles, qual eu pré-julguei, se mostraram grandes apoiadores, e aqueles que às vezes levantavam bandeira para defender mil coisas em redes sociais, lentamente mostraram a cara e se afastaram. O que pude concluir é que namorar uma menina trans é bem simples e muito gratificante. Senti-me amado por uma mulher como em qualquer outra relação. No entanto, acho que vale ressaltar as coisas boas das quais pude viver por conta de namorar uma pessoa trans. Ela estava com menos de um ano de transição e já estávamos há 1 ano e 6 meses juntos, e eu tive a oportunidade de vê-la crescendo. Minha noiva aprendeu a usar batom, errou diversas vezes, sentiu-se insegura, mas brincamos e eu ajudei como pude para incentivar ela a continuar tentando. O resultado foi incrível. Não há nada que seja tão gratificante quando ver sua companheira aproveitando a vaidade que ela sempre quis ter, ficando feliz com coisas simples como batons e brincos, e descobrindo sua feminilidade por tempo suprimida. Dá até vontade de aprender a se maquiar só para poder brincar e ajudar ela. Essa parte de descobrimento é absolutamente deliciosa e impagável. Eu aprendi muito com ela, aprendi coisas que nem sabiam que existiam. Hoje, mais do que nunca, tenho certeza sobre a minha sexualidade e todos os assuntos à sua volta. Também aprendi muito sobre ser humano. Talvez, para olhares mais preconceituosos, uma menina cis jogando card game não significa nada demais, enquanto para esses mesmos olhos, uma menina trans pode parecer que na verdade é um homem, pois está fazendo coisa de homem. Mas o convívio e aprendizado mostra como essas pessoas são realmente mulheres fortes, que se permitem ter seu lado moleca sem medo de ser feliz. Por fim, acho que o maior aprendizado para mim foi sobre orgulho e expectativa. Esse processo todo de descobrimento com ela fez com que eu desse valor às pequenas coisas e enxergasse o real valor das coisas com paixão. Então, essa é a história da Naomi aí, nossa amiga Naomi, né? E que contou aí um pouco pra gente nesse quadro que chama Uma História de Amor. E agora vamos ao nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando mais com a Lúcia, que a gente tem muita coisa pra saber aí, Lúcia. Vamos lá.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.